Olá, seja bem-vindo ao GrãoCast, o nosso podcast em que falamos sobre cultura, sobre sociedade, regados aí um pouquinho de teologia, um pouquinho de psicologia e de filosofia. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo de formação e acompanho o nosso episódio de hoje porque iremos falar sobre este domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Ele, o Cristo, vive! Hoje é domingo de Páscoa e para mim o domingo de Páscoa é a data mais importante do cristianismo. Nós temos aí o nascimento de Jesus Cristo, logicamente. Nasceu ali, segundo os estudiosos, não em dezembro, como a maioria da galera acha, mas nasceu ali entre setembro e outubro, aconteceu o nascimento de Jesus, e aí Jesus vem e morre na Páscoa, não é verdade? E essa tradição, né, a Páscoa vai marcar, vai diferenciar o cristianismo das outras tradições religiosas, porque na Páscoa existirá a ressurreição do Cristo. Cristo ele vai ressuscitar, então o Deus morre, o Deus se entrega e o Deus ressuscita. E nessa ressurreição há justamente a possibilidade de restauração, de regeneração. Agora o homem que outrora era desconectado de Deus por conta do pecado original, agora o homem ele consegue se reconectar com Deus. Então em Jesus Cristo derramou o seu sangue, esse foi o preço da cruz, e ele derramou o seu sangue porque ele não tinha culpa nenhuma, e aí ao derramar o seu sangue ele nos compra, ele nos adota. Então a ressurreição vai significar essa reconexão. E ainda agora eu acessando o meu Instagram, olhei o story de um amigo meu, o pastor Ricardo Massai, que ele botou lá um livro do N.T. Wright, um teólogo show de bola que escreve livros maravilhosos. E me esqueci agora o nome do livro, mas na capa do livro tinha um quadro do Caravaggio, né? Uma pintura do Caravaggio, né? Uns dizem que o título é A Dúvida de Tomé, outros vão dizer que é A Incredulidade de Tomé. Mas é uma obra magnífica, né? Eu tenho um tempo atrás, eu já postei essa obra no meu story também, porque é uma obra de arte, sem dúvida, maravilhosa. E é sobre um pouquinho sobre esta obra que eu quero falar com você e contextualizar aqui com essa data de hoje, né? A data da ressurreição de Jesus Cristo. A Dúvida de Tomé, a pintura, para você que está me acompanhando no YouTube, eu vou botar aqui a pintura agora aqui no YouTube, então olha aí. E para você que está me acompanhando no podcast, eu vou tentar botar essa pintura na capa do episódio para poder você presenciar, para poder você experienciar um pouquinho aí daquilo que eu tô falando. Se eu de repente não conseguir, porque às vezes a gente apanha por essas tecnologias, né? Se eu não conseguir, depois você dá um Google aí, enquanto ouve o podcast, é só botar Caravaggio Tomé que vai aparecer aí a figura a pintura do Caravaggio. Ele pintou em 1599 e esta pintura do Caravaggio vai apresentar uma das questões centrais do Barroco, ou seja, o questionamento do pensamento religioso. Foi, e por consequência também o questionamento da existência ou não de Deus. Tomé precisa ver para acreditar, assim como o homem barroco, que já não aceitava mais a teocracia, ele já não aceitava mais os ditames, as regras, os valores da Igreja Católica, né? A Igreja na Idade Medieval, a Igreja na Idade Média, a Igreja Católica ali dominava, ditava as regras. Então era uma teocracia mesmo, a Igreja ditava todos os valores, e aí nesse período pós-renascentista, os homens jogaram, né? A teocracia foi pro lado e veio o antropocentrismo, né? O homem no centro agora das atenções, o homem no centro da vida. Então o homem barroco, né? Essa questão barroca vai explicitar, vai falar sobre isto. E na pintura do Caravaggio a gente tem esta questão. Se você observa lá, o Caravaggio usa uma técnica maravilhosa, que é aro escuro, em que ele usa ali muito contraste e ele traz toda uma perspectiva diferente das pinturas da época. As pinturas da época traziam ali, principalmente nas questões sacras, nas questões sagradas, as pinturas da época traziam ali imagens idealizadas. Então, quando tinha um episódio religioso, um episódio transcendente, do divino, você pode reparar que todos os artistas tinham imagens idealizadas, seja de anjos, seja dos apóstolos, seja de Jesus, de Maria. Eles faziam pinturas ali, tinham imagens idealizadas. E o Caravaggio, se você for observar na pintura, ele vai trazer uma perspectiva realista da coisa, né? Até um contrassenso, ele traz aí os apóstolos carecas, velhos, cansados, né? Cheio de ruga, com uma expressividade assim enorme. Então, muito me agrada esta perspectiva. Se a gente for botar dentro da cronologia bíblica, dentro dos evangelhos, Jesus morre e ressuscita, e aí ele retorna, né? Ele passa 40 dias ainda aqui na terra para poder ele retornar aos céus, ascender aos céus, e aí a gente está esperando a segunda vinda de Jesus, né? Então, segundo a cronologia dos evangelhos, este episódio em que Caravaggio pinta é justamente nesse período de 40 dias, em que Jesus morreu, ressuscitou, e ele está fazendo ali, ele está ensinando, terminando de ensinar ali, incentivar os apóstolos, os discípulos, a continuar a obra dele. Então ele aparece em um episódio, parece ter ali os 10 discípulos, menos o 11º seria Judas Iscariotes, que já tinha se enforcado porque tinha traído Jesus, e o 12º era justamente Tomé. Depois de 8 dias, Jesus volta, e aí Tomé ele está ali no ambiente. E Tomé, antes de Jesus, de encontrar Jesus, Tomé fala assim: cara, eu não tô acreditando muito nesse negócio aí, não, que Jesus ressuscitou e tal. Eu preciso tocar em Jesus para poder acreditar que ele realmente é o mestre. E aí a gente julga o Tomé, a gente coloca uma pecha nele de incrédulo, né? Tomé, o homem sem fé. Até rimou, né? A gente acredita justamente que Tomé é essa pessoa, foi esse discípulo incrédulo e tudo mais. Mas se você voltar um pouquinho a história, salvo engano, tá no Evangelho de João esse episódio, Jesus está conversando, está ensinando, e aí a galera estava querendo matar Jesus apedrejado. Aí o pessoal desenrola lá uma fuga para Jesus, Jesus sai, né? Jesus consegue escapar, porque ainda não havia chegado a hora. Só que Jesus fala assim: eu vou ter que fazer um negócio e eu vou ter que passar por aquele caminhão ali de novo. Vou ter que enfrentar essa galera aí que tava querendo me apedrejar e tudo mais. E vamos embora. E Jesus começa a caminhar. E aí os discípulos, eles ficam assim, extasiados. Cara, Jesus, a gente fez o maior esforço pra gente tirar desse meio de confusão aí. Cara, como é que tu quer voltar pra esse negócio aí? Uma hora dessa, rapaz, passa direto ou vai por outro caminho, não. Mas tu tem que passar por lá. E aí os discípulos, eles ficam ali em dúvida. E olha o que Tomé fala. Você pode olhar aí depois na sua Bíblia, se tu tiver uma Bíblia. Se não, dá um Google aí que o Google resolve todas as nossas situações. Ou quase todas, né? E aí o Tomé fala assim: cara, se Jesus tá indo, vamos lá com ele. E quem sabe, se for necessário, a gente vai morrer com ele. Então o Tomé era esse cara que ele tinha fé, e ele se colocou nessa situação diante ali dos discípulos, diante de Jesus e diante da galera que queria matar Jesus. Ele falou: se for possível, se for necessário, se for preciso, eu vou morrer por Jesus, cara, tamo aí, vamos junto. Enquanto que os outros discípulos tiveram esse posicionamento de até duvidar de acompanhar Jesus. Não, Jesus, vai por outro lado, o que que tu quer fazer por ali? Acabaram de te ameaçar ali, tu vai e volta pelo mesmo caminho. E Tomé: não, Tomé, senhor, tu quer ir por aí? Beleza, vambora. Se for preciso, eu tô junto contigo. Se for preciso morrer, eu também vou morrer. Eu também vou morrer, tô disponível aqui para morrer por ti. Então Tomé jamais representava esse homem sem fé. O que acontece após a morte, a crucificação de Jesus Cristo, é que, na minha concepção, todos os discípulos estavam em uma crise de fé, como eu falei no episódio anterior. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, ele estava ali no sábado silencioso, num período em que não se tinha a noção. Cara, o que é que Jesus está fazendo? Ele está morto, velho. Acabou, né? Nem ressuscitou ainda, nem, não sei nem se ele vai ressuscitar. Ele disse que ia ressuscitar, mas o que a gente está vendo aqui são outros fatos. Jesus está lá no túmulo, guardado na tumba. O corpo dele está lá, ele não ressuscitou. Então, a crise existencial que Tomé sofreu, todos nós sofremos. Todos nós temos crises de fé. Se tu acredita em alguma coisa, em alguma transcendência, possivelmente tu tem crise de fé. Se tu não acredita em uma transcendência, mas tu acredita em alguma coisa, possivelmente esta coisa aí, você acaba sofrendo uma crise existencial, uma crise de fé em relação àquilo que tu acredita. Então, o Tomé, ele neste momento, pós-crucificação e pós-morte de Jesus, antes aí da ressurreição de Jesus, o Tomé estava nessa crise existencial comum, né? Isso acontece, isso faz parte. Aquele que disse que nunca teve uma crise de fé, talvez seja até um mentiroso, porque a fé realmente vai gerar algumas crises. Então, além, logicamente, da proposta da ressurreição, da regeneração do homem, reconectando-se agora com Deus, né? Neste domingo de Páscoa, eu quero te falar o seguinte, eu quero falar que o Tomé, ele simboliza pra gente, a partir dessa análise da obra do Caravaggio, ele sinaliza pra gente um momento de crise existencial. E era um momento em que eles estavam ali, todos os discípulos passando por esta crise. Jesus estava morto. Jesus, segundo a narrativa bíblica, Jesus tinha descido ao inferno para pregar para a galera que estava lá no inferno, né? Mas Tomé estava ali nesta crise existencial. E todos nós passamos por esse momento de crise existencial. E o que eu quero te dizer agora é que a gente possa aprender com Tomé, que nos nossos momentos de crise a gente realmente busque uma aproximação com Deus e com Jesus. Tomé, ele quis isso. Cara, eu tô em crise aqui, eu tô em dúvida aqui, eu não sei se isso é verdade, se isso é mentira. Se for verdade, eu preciso ver, cara, eu preciso estar junto com Jesus aqui para ele me confirmar que ele tá comigo nessa situação. E às vezes a gente precisa muito disso. Às vezes a gente tá em uma crise e às vezes a gente precisa entender que Jesus, ele tá com a gente nesta crise, nesse momento em que parece que tudo vai dar errado, em que parece que nada vai dar certo, em que parece que aquilo que eu acreditei não existe mais. Então, o Tomé, ele representa muito isso para mim, né? Ele representa este homem que reconheceu a sua crise de fé, a sua crise existencial. Mas, além disso, ele demonstrou o interesse em buscar em Jesus, em buscar de Jesus, uma confirmação daquilo que ele acreditava. E aí eu tenho aqui, para a gente encerrar esse episódio, eu tenho uma música do carinhosamente, como eu chamo, do João Marcos Macmillan, né? Ou John Mark Macmillan. Né? Se você não conhece, depois bota aí no YouTube ou no Spotify. John Mark Macmillan, que ele tem uma música chamada Death in His Grave, né? Morte no seu túmulo. Que o refrão fala assim, eu não vou cantar em inglês, né? E também, muito menos cantar, eu vou só ler em português, né? Diz assim, ó, na sexta-feira um ladrão, no domingo um rei, mas em meio à tristeza ele despertou com as chaves do inferno e neste mesmo dia o primogênito dos mortos, o homem Jesus Cristo, pôs a morte em seu túmulo, né? Em inglês diz assim, on Friday a chief, né? On Sunday a king, né? E o pedaço assim mais legal é the man Jesus Christ laid death in his grave, né? Então, o homem Jesus Cristo pôs a morte em seu túmulo, após a ressurreição. Jesus, ele aprisiona a morte. Jesus venceu a morte. Jesus vence, te dá a possibilidade de vencer toda a crise existencial. Assim como Tomé, aí no nosso ponto principal, no nosso argumento principal, na nossa obra aí do Caravaggio, o Tomé com a testa enrugada, né? Duvidoso, receoso, será que é verdade? Será que é mentira? E aí Jesus diz, não, cara, é verdade, é mentira. E aí Tomé se rende. Tomé diz assim, opa, é realmente meu Deus e rei meu, senhor meu, realmente tu vive. E aí as rugas, as expressões e as dúvidas de Tomé somem. Então que nessa Páscoa, domingo de ressurreição, tu possa ter esse mesmo entendimento do Tomé. Se tu viver uma crise existencial, tranquilo, cara, isso acontece, né? Chega pra perto de Jesus, que ele vai falar assim, meu filho, vem aqui. Me toca aqui um pouquinho. Toca. Agora tu vai crer? Agora tu acredita? Sim? Beleza. Então maravilha. Então continua aí a tua caminhada. Continua a tua vida. Continua o teu propósito. Porque eu, Jesus Cristo, eu vivo. E ele realmente vive. Muito obrigado por ficar comigo durante esses 15 minutos. E acompanhe os próximos episódios aí do nosso podcast. Abração, tchau, beijinhos e até mais.